A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste dia 2 de setembro. São 13:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16:30 em Cabo Verde. Jaime Faria na produção, ao microfone, João Santa Rita. Vamos começar por ver os principais títulos das notícias de hoje. Países do G7 concordam em pôr limites ao preço do petróleo russo. Moscou anuncia suspensão de envio de gás para a Europa. Dezenas de mortes e feridos em atentado bombista contra uma mesquita no Afeganistão. Enviado especial dos Estados Unidos vai tentar restabelecer cessar-fogo em Tigre. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em onda curta para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, www.voaportugues.com, também visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é +1 202 251 9466. Vamos começar com as notícias internacionais. Os ministros das 7 principais economias do mundo, o chamado G7, acordaram hoje em estabelecer um teto máximo para os preços do petróleo russo, mas não acordaram ainda nesse preço. Ao abrigo do plano, o fornecimento de serviços marítimos, incluindo financiamento e seguros, só serão autorizados se as compras do petróleo russo estiverem abaixo desse preço. A secretária de Tesouro americana, Janet Yellen, disse que o teto máximo no preço do petróleo russo irá ajudar a combater a inflação e a afetar a capacidade de Moscou financiar a guerra na Ucrânia. Entretanto, a companhia de gás russa Gazprom disse que os fornecimentos de gás à Europa pelo gaseoduto Nord Stream 1 vão permanecer suspensos devido ao que disse ser uma avaria num compressor. A companhia não indicou quando é que os fornecimentos irão recomeçar. Anteriormente, previa-se que o gaseoduto iria recomeçar a funcionar no sábado após 3 dias de manutenção. Uma equipa de inspeção da Agência Internacional de Energia Atómica continua, entretanto, as suas investigações à situação na central nuclear de Zaporizhia, ocupada pela Rússia. O diretor da agência, Rafael Grossi, que chefia a missão de 14 membros, disse que a agência quer estabelecer uma presença contínua no local. A Companhia de Energia Nuclear Ucraniana disse que será difícil aos inspectores fazerem uma avaliação imparcial devido ao que disse ser a interferência russa que ocupa o local. Entretanto, um reator da central nuclear voltou a ser ligado à rede elétrica da Ucrânia um dia depois de ter sido encerrado devido a bombardeamentos próximo do local. Homens armados mataram pelo menos 42 pessoas na região de Oromia, na Etiópia, disseram residentes na zona. O ataque ocorreu na terça-feira no distrito de Amuru, a cerca de 370 km a ocidente da capital, Addis Abeba. A administração local não respondeu a pedidos para comentar. Os Estados Unidos vão deslocar um enviado especial para a Etiópia este fim de semana como parte das suas iniciativas para pôr fim ao combate entre forças governamentais e de Tigre. Ontem, a Frente Popular de Libertação de Tigre acusou a Etiópia e a Eritreia de lançarem uma operação conjunta contra as suas forças. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai avistar-se com o seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, no próximo dia 16, aqui em Washington, anunciou a Casa Branca. A porta-voz disse que o encontro servirá para reafirmar a importância da parceria entre os dois países e discutir a cooperação para se fazer face a desafios regionais e mundiais. Um bombista suicida matou hoje pelo menos 18 pessoas num ataque a uma mesquita na parte ocidental do Afeganistão. Entre as vítimas conta-se Mujibur Rahman Ansari, um proeminente clérigo associado aos Talibã. O ataque deu-se à hora de orações numa mesquita cheia de gente na cidade de Herat, perto da fronteira com o Irão. Pelo menos 24 outras pessoas ficaram feridas e o número de vítimas mortais deverá aumentar. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o Estado Islâmico da província de Khorasan tem estado a reivindicar ataques do género, principalmente contra a minoria xiita. Israel intensificou os seus ataques contra aeroportos na Síria para romper o crescente uso de meios aéreos do Irão para fornecer armas a aliados na Síria, incluindo o grupo Hezbollah do Líbano, disseram diversas fontes citadas pela Reuters. Teherão adotou os transportes aéreos como o meio mais seguro para entregar equipamento militar às suas forças e aliados após comunicações terrestres terem sido destruídas. Na quarta-feira à noite, um ataque israelita danificou o aeroporto de Alepo pouco antes da chegada de um avião vindo do Irão. Israel atacou também o aeroporto da capital síria, Damasco, danificando equipamentos e uma fonte ocidental disse que o ataque se destinou a impedir a chegada de um avião iraniano. O porta-voz militar israelita recusou-se a comentar. Pela segunda vez, no espaço de uma semana, um navio de guerra iraniana apoderou-se de duas embarcações não tripuladas dos Estados Unidos antes de os libertar, quando navios de guerra americanos se encaminharam para o local no Golfo Pérsico. O Irão disse que drones marítimos põem em perigo a navegação marítima. O primeiro incidente do género deu-se na terça-feira. A vice-presidente da Argentina, Cristina Fernandes, escapou ilesa de uma tentativa de assassinato. Um homem apontou uma pistola à cara de Fernandes, mas a arma não disparou. O presidente da Argentina disse numa declaração pela televisão que o homem puxou o gatilho da arma. O presidente disse tratar-se do incidente mais grave desde que a Argentina recuperou a democracia em 1983, acrescentando que a violência não pode coexistir com a democracia. Vídeos mostram a arma quase a tocar a cara da vice-presidente, que regressava à casa depois de ter estado todo o dia de ontem num tribunal, onde faz face a acusações de corrupção quando ocupou a presidência entre 2007 e 2015. E vamos começar com as nossas reportagens na Guiné-Bissau. O presidente do PAIGC, o principal partido da oposição, voltou a ser impedido de sair do país hoje e acusou as autoridades de se esconderem cobardemente em ordens judiciais que elas mesmas não respeitam.
Domingos Simões Pereira foi retido no estacionamento pelas forças de segurança que o impediram de entrar no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, de onde pretendia seguir viagem para Portugal. Em conversa com jornalistas no local, o antigo primeiro-ministro mostrou o despacho de um juiz do Tribunal da Relação que anula anteriores impedimentos e acusou o Ministério do Interior e a Direção-Geral de Migração e Fronteiras de ignorar a ordem a que tiveram acesso.
É dizer que o mesmo poder político que se esconde cobardemente atrás de ordens judiciais que são encomendadas, hoje recusa o cumprimento dessa mesma ordem judicial. E mais uma vez, falo de forma cobarde, que é para não se expor à evidência de que não têm rigorosamente nada de legal para impedir o embarque e a minha viagem, impede-me de aceder às instalações do próprio aeroporto. Se isto não é do mais baixo que já se viu, mas é importante que de facto todo o povo guineense compreenda o nível a que se está a chegar em termos de supressão das liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos.
A Voz da América contactou a Procuradoria-Geral da República em Bissau, que escusou-se a comentar o assunto.
Era o Amâncio Miguel. E da Guiné-Bissau vamos para Cabo Verde. Um grupo armado com homens encapuçados atacou um autocarro de passageiros ontem numa das zonas nobres da capital, a cidade da Praia. Enquanto nas redes sociais os cidadãos clamam por mais segurança e mostram a sua revolta, o diretor da Polícia Nacional garante que a corporação tem meios para enfrentar a crescente onda de violência urbana. Eugênio Teixeira.
Para o antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e ex-conselheiro nacional da Segurança, o recrudescimento da criminalidade, sobretudo na capital, não tem uma ligação direta com a pobreza, embora considere que possa ter alguma relação indireta. Antero Matos afirma que o que tem faltado é uma maior autoridade das Forças de Segurança e da Justiça, visando punir exemplarmente os foras da lei.
Os criminosos já tomaram pulso às autoridades. E, infelizmente, eu tenho de dizer que o efeito da autoridade, o efeito da aplicação da lei relativamente ao surto de assalto, muito pouco se faz sentido. Quanto a mim, o que faz falta neste momento é apertar das autoridades um combate, uma repressão, diria, aos criminosos que andam a aterrorizar a população. Poderá-se dizer que a repressão não é solução. Obviamente não é solução, mas é parte da solução. E sendo parte da solução, é necessário que o Estado envolva de forma séria nessa repressão. Eu creio que a justiça, o nosso sistema judicial, está demasiadamente grande relativamente à situação criminal no país.
Por sua vez, o diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, afirma que a PN continua empenhada no trabalho que visa garantir a segurança aos cidadãos.
Nem tudo depende da Polícia Nacional, mas nós estamos, portanto, dispostos e, aliás, 24 sobre 24 horas, estamos no terreno a patrulhar, a trabalhar também na prevenção com o apoio das demais autoridades. Portanto, nós aqui, sem meias palavras, portanto, continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir para a tranquilidade dos cidadãos neste país.
Quando diz que nem tudo depende da polícia, poder-se-á deduzir que falta alguma autoridade da polícia?
Não falta autoridade da polícia. A polícia tem a autoridade necessária e tem os mecanismos à disposição para fazer o seu trabalho. Portanto, aqui, conjuntamente com as demais autoridades da área, estamos a fazer o nosso trabalho.
Perguntado se a Polícia Nacional está perdendo a autoridade, Emanuel Moreno diz que não e afirma que a mesma possui os mecanismos à disposição para fazer o seu trabalho, sempre em estreita articulação com os parceiros, como a Polícia Judiciária e outras estruturas. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Vamos agora para o outro lado da África, vamos para Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública diz haver falta de transparência na concessão de informação sobre a gestão financeira e de processos de contratação de bens e serviços públicos em 11 dos 15 municípios analisados nas regiões centro-norte e sul do país. Analistas dizem que não são apenas os conselhos autárquicos que violam a lei do acesso à informação, as instituições públicas também violam este direito constitucional. Ramos Miguel.
10 dos municípios analisados pelo CIP estão sob a liderança da FRELIMO, 4 da RENAMO e 1 do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Entre os municípios menos transparentes figuram os de Maputo, Xexai, Beira, Gondola, Quirmane, Nampula, Nacala, Lixinga, Pemba e Monte Poege. De acordo com o CIP, os municípios que apresentaram as melhores condições para a promoção da transparência na publicitação da informação essencial são os de Quamba, Chimoio, Matola e Mocuba. Entretanto, analistas dizem que instituições públicas, incluindo os conselhos autárquicos, são as principais violadoras da legislação sobre o acesso à informação, muitas vezes usando o segredo de Estado. O jurista Tomás Vieira Mário, diretor executivo de Sekilekane, Organização de Promoção da Comunicação para o Desenvolvimento, diz que as instituições usam e abusam a figura do segredo do Estado.
Esta figura do Estado tem sido usada para bloquear informação de interesse público evocando o segredo do Estado. Parece-nos que é um uso abusivo deste elemento, até porque é uma lei muito antiga, de 1979, em pleno período de revolução. Em teoria, não pode ser uma lei conformada ao regime democrático.
Para aquele jurista, as instituições moçambicanas não estão preparadas para um Estado democrático como é o de Moçambique e não estão preparadas para atender às preocupações dos moçambicanos.
Se essa impreparação significa que ainda não conhecem bem a lei, ou que conhecem-na, mas não têm preparação institucional, isto é, os documentos não estão devidamente arquivados de modo que sejam acessíveis dentro do tempo, ou isso é uma questão mais profunda, é uma questão de mentalidade. Mentalidade e cultura de que o Estado é secretista. Se for isso, então é mais complicado mudar a mentalidade. Como eu digo, é uma questão de preparação técnico-institucional, é uma questão de mentalidade que tem que ser enfrentada para que a lei se aplique como ela exige. Porque o direito à informação não é um direito que tem como fim a informação. A informação é um fim para outros direitos serem exercidos.
Recentemente, a Ordem dos Advogados de Moçambique também se queixou de dificuldades no acesso à informação e disse que isso periga a qualidade de serviço que presta à sociedade. Para os advogados, esta é uma questão de mentalidade que deve ser enfrentada para que ela se aplique como ela exige. E os jornalistas também se queixam de dificuldades no acesso à informação.
Infelizmente, mesmo depois da aprovada lei de acesso à informação, continua um grande desafio, porque nem todos estão inteirados sobre a lei de informação.
Jornalista Elidio Diego, de Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E de Moçambique, na costa oriental da África, voltamos à costa ocidental, para Angola, para falar das eleições. A UNITA, o segundo partido mais votado nessas eleições de 24 de agosto, e a Casa CE, que era o terceiro maior partido do país, disseram esperar que o Tribunal Constitucional cumpra a lei ao analisar os seus recursos entregues ontem àquele órgão que funciona também como Tribunal Eleitoral. António Cangombe, advogado do processo do contencioso da UNITA, disse à Voz da América esperar que o Tribunal Constitucional atue dentro dos marcos da lei e possa repor a legalidade. Ele confirmou que o segundo maior partido do país, de acordo com os resultados da Comissão Nacional Eleitoral, recorreu ao chumbo da CNE a uma anterior reclamação dos resultados eleitorais que, como sabem, apontaram o partido no poder, o MPLA, como sendo vencedor. O mandatário da Casa CE, João Nazaré, disse esperar que, citamos, o Tribunal Constitucional faça a verificação dos elementos que a Casa apontou como fatores que fizeram com que os resultados divulgados não fossem aqueles que, segundo disse, expressam a vontade do povo soberano nas urnas. Ontem, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, reiterou não aceitar os resultados, prometeu não defraudar os eleitores. Há momentos, em Luanda, dois técnicos do Tribunal de Contas, Maura Alexandre e Aida Gonçalves, falaram aos jornalistas sobre os passos do processo. O Coco Mukuta esteve lá.
Aida Gonçalves, diretora do Gabinete da Assessoria Técnica e Jurisprudência do Tribunal Constitucional, confirmou em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira estar em posse daquela instituição os recursos da UNITA e da Casa CE.
Aquele que recorre terá de alegar um facto, concretizar com a questão de direito, ou seja, a norma que foi violada, e juntar o elemento de prova, não é? E quem depois vai responder, no caso a CNE, terá de responder ao fato que a outra parte diz que foi violado, naturalmente quererá responder dizendo não, aquilo não aconteceu assim, mas para isso terá também de indicar a norma de direito se foi ou não violada e juntar os meios de prova que contrapõem o meio que a outra parte apresentou. Se as duas partes apresentarão elementos, um dizendo o que aconteceu e o outro prova dizendo que não aconteceu, que não se verifica, naturalmente partirá da apreciação do Tribunal Constitucional fazer a verificação, a comparação destes dados, para ver se resulta daí efetivamente alguma divergência, alguma discrepância, alguma diferença. O resultado em si, não, mas esse resultado, essa conta, não é? Esse cálculo aritmético partiu da conta, não é? De ata 1 mais ata 2 mais ata 3, tem este número, tem este dado, tem este número de votantes, tem esse número de votos, e a conta destas 3, destas 10, destas, conforme o número que tenham, é esta, não é? Estamos aqui a falar de cálculo aritmético. O resultado no final é este, mas tem na base elementos, tem na base as atas. Então eles certamente juntarão as atas e quem terá de responder, terá de juntar também quais foram os dados em que se baseou para chegar ao resultado que obteve.
Sem avançar os detalhes dos pedidos destas formações políticas, aquela técnica superior do Tribunal Constitucional garantiu que a sua instituição vai agir com base às leis e à Constituição da República de Angola.
A única coisa que nós podemos aqui dizer ou deixar aqui claro é que faremos o nosso trabalho, as equipas e todos aqueles que estão engajados nesta questão a nível do Tribunal Constitucional estão devidamente comprometidos para com a sociedade, para com a Constituição e com a lei, para que possamos no final garantir aqui uma vez mais aquela que é a supremacia da Constituição e, claro, e da nossa democracia.
Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos aqui para os Estados Unidos, onde começa a aquecer a cena política com o aproximar das legislativas de novembro. Ontem, o presidente Joe Biden usou a palavra democracia dezenas de vezes num discurso em que descreveu o que vê como perigo para a democracia os republicanos que apoiam Trump. Álvaro Lugero de Andrade.
Para o presidente Joe Biden, os Estados Unidos estão numa situação perigosa. Ontem, ele culpou uma pessoa.
Não há dúvida que o Partido Republicano hoje é dominado e intimidado por Donald Trump e pelos republicanos MAGA. E isso é uma ameaça a este país.
Biden falou durante 25 minutos e, nesse período, usou uma palavra 25 vezes, democracia. Ele usou a palavra como uma arma contra os republicanos alinhados com Trump, que fazem eco das suas afirmações que a eleição de 2020 foi roubada e que participaram ou encorajaram o ataque ao edifício do Congresso a 6 de janeiro de 2021. Mas ele usou também a palavra para refletir no que acredita ser o melhor futuro, liderado pelo seu partido, e apresentou a recente legislação como prova disso.
Podemos escolher uma via melhor para o futuro, um futuro de possibilidades, um futuro baseado num sonho e esperança, e estamos nessa via a avançar.
Numa resposta ao discurso do presidente, o líder republicano Kevin McCarthy acusou Joe Biden de divisionismo.
Quando o presidente fala esta noite na Sala da Independência, as primeiras palavras da sua boca deveriam ter sido pedir desculpa a milhões de americanos que acusou de serem fascistas.
Esta é a segunda visita ao estado da Pensilvânia, um estado muito competitivo nas eleições legislativas de novembro. Anteriormente, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que, contudo, o discurso do presidente não era apenas um discurso eleitoral.
É sobre uma luta fundamental em redor do mundo entre a autocracia e a democracia, e como a democracia é uma base crítica para este país avançar.
Analistas duvidam disso e afirmam que as recentes vitórias legislativas e as suas prioridades não se enquadram bem com os temas do discurso. William Howell é professor de política americana na Universidade de Chicago.
Estamos a ver as questões que os democratas veem como uma vantagem. A questão das armas é uma, a democracia é outra. E é interessante que ele não teve muita legislação nessas duas questões. E, contudo, essas são as questões que ele está a falar, não tendo em vista aprovar a legislação, mas tendo em vista a recomposição do Congresso.
Historiadores que analisam discursos presidenciais dizem que o tom de Biden mudou notoriamente à medida que as sondagens das eleições de novembro indicam uma luta mais renhida. Jeremy Suri é professor de História da Universidade do Texas, em Austin.
Eu acredito que a retórica mais dura do presidente e dos democratas está a ter sucesso. Há indicações que muitos eleitores independentes, não os eleitores de Trump, mas os independentes, particularmente mulheres, mesmo em estados conservadores como Texas e Kansas, estão fartos de obstrucionismo republicano. E, francamente, estão fartos de notícias sobre violações da lei pelo antigo presidente. Quanto mais Trump está nas notícias, melhor para os democratas.
Mas na noite passada, em Filadélfia, o presidente mencionou a palavra voto apenas 8 vezes. Em vez disso, traçou a sua visão da América.
Somos os Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América.
Permanece agora por saber qual será o impacto do discurso de Joe Biden no eleitorado.
E da política vamos para a fruta, para os abacates, são o superalimento preferido nas torradas em todo o mundo e a procura global está a crescer. Agora os consumidores chineses podem finalmente provar a variedade keniana fresca, não congelada. Embora seja uma boa notícia para os produtores de abacate do Quênia, os economistas dizem que o desequilíbrio comercial persiste. Amâncio Miguel.
Os produtores de abacate quenianos disseram à Voz da América que estão empolgados em exportar para o país mais populoso do mundo e esperam que a fruta, que às vezes é apelidada de ouro verde, faça jus ao seu nome. O Quênia estava a enviar os seus abacates frescos para a China, mas Pequim só permitiu que os congelados fossem importados devido a preocupações com moscas da fruta. Mas em agosto a restrição foi suspensa após os produtores terem cumprido rigorosos critérios de qualidade. Chris Flowers, diretor da empresa agrícola keniana Kakuz, disse que a Europa e o Médio Oriente são dois dos principais mercados da empresa, mas agora ele tem grandes esperanças na China. Diz Chris que o mercado chinês é muito importante, é muito pequeno no momento em comparação com a Europa, mas há um enorme potencial, então esperamos que se continuarmos a desenvolver uma demanda de consumo na China, ele se torne tão importante quanto os destinos europeus. A Camellia, acionista maioritária da Kakuz, sediada no Reino Unido, pagou milhões de dólares no ano passado para resolver alegações de abuso de direitos humanos por guardas na propriedade. Alguns supermercados britânicos cortaram relações. Apesar das alegações, a Kakuz foi a primeira empresa keniana a enviar abacates frescos para a China. Mas não é o único produtor de abacate keniano que começou a enviar para o gigante asiático. Richard Wafula é o gerente da Sunripe, outra empresa que acaba de começar a exportar para a China. Embora não seja uma fruta usada na culinária tradicional chinesa, ele diz que os abacates estão a ganhar popularidade entre os chineses.
The avocado in China is becoming popular. because we look at it, they're also importing from other different countries, and looking at the population, there's a very high demand.
O abacate na China está a ficar popular. Eles também estão a importar de outros países e, olhando para a população, há uma demanda muito alta, disse Richard Wafula. Mas alguns quenianos dizem que a tarifa de 7% imposta aos abacates torna mais difícil o Quênia competir com abacates de países como México e Peru, que são livres de tarifas. A embaixada chinesa em Nairobi não respondeu ao pedido de comentário da Voz da América. Mesmo com o novo acordo de exportação de abacates frescos, o Quênia ainda importa mais produtos da China do que exporta. O desequilíbrio comercial se reflete em todo o continente, conforme disse o economista keniano Alice Khan Sachu.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o Tchan na Taça das Nações Africanas, mas só para jogadores internos, aqueles que jogam nos seus próprios países. E hoje Guiné-Bissau está na Mauritânia. É um jogo de vida ou de morte. Guiné-Bissau perdeu a primeira mão por 1-0. Moçambique joga no domingo contra Malawi. Na primeira mão empatam um golo. E no domingo joga também Angola. Está com a África do Sul. Angola vai entrar para esse jogo com 2 golos de vantagem. Mas atenção, o treinador da seleção sul-africana disse estar convencido que podem ultrapassar essa desvantagem de 2. Vamos a ver. Palavras não contam. O que conta é a batata na capoeira. E como falámos de Moçambique, aqui uma pequena notícia para assinalar a transferência por empréstimo do internacional moçambicano Catamo do Sporting de Portugal para o Marítimo. Vamos a ver se o moçambicano ajuda o Marítimo, que está em último lugar no campeonato português. Ainda no futebol africano, agora para o futebol feminino, Taça da COSAFA a decorrer na África do Sul amanhã. Lusófonas em luta. Angola e Moçambique frente a frente no segundo jogo do Grupo A. Na primeira jornada, Moçambique bateu as Maurícias, deu que basada. Angola perdeu com a África do Sul. Hoje, as atuais campeãs, a Tanzânia, bateu Comoros por 3-0 num jogo do Grupo C. Angola e Moçambique estão no Grupo A. Em Portugal, hoje prossegue também o campeonato. O líder, o Benfica, não deve ter problemas de fronte ao Vizela, em 11º lugar. Sporting, esse vai mal, está em 13º. Está no campo do Estoril, em 5º. Ontem, em Inglaterra, Manchester United bateu o Leicester 1-0. CR7, Cristiano Ronaldo, entrou na segunda parte, jogou cerca de 20 minutos. CR7 parece que tem que ficar no Manchester United, pelo menos até janeiro. Agora fala-se de que CR7 poderá ir para o Fenerbahçe da Turquia. É treinado pelo português JJ Jorge Jesus. CR7 na Turquia? Não parece. No campeonato aberto de ténis dos Estados Unidos, o US Open, ontem Rafael Nadal, Rafa, bateu o italiano Fabio Fognini por 3-1, parciais de 2-6, 6-4, 6-2, 6-1. Hasta la vista, arrivederci, Fabio. Fica para a próxima.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos quase a terminar esta primeira meia hora da emissão de sexta-feira. Dentro de momentos vamos ter aqui mais meia hora de reportagens e outros temas da Voz da América. Eu quero recordar aos ouvintes, claro está, que podem ver sempre o nosso programa no nosso portal na internet, www.voaportugues.com. Pode-nos acompanhar de segunda a sexta-feira também no Washington Fora de Horas, um programa em que nós dialogamos com os ouvintes. Portanto, não se esqueça, o nosso símbolo quer na, na internet, no Instagram, é sempre Voa Português, e estará lá as últimas informações sobre os PALOPs e sobre outras partes do mundo. Temos reportagens e muito mais aqui na Voz da América. Portanto, continue sempre connosco com a Voz da América. Eu vou continuar convosco dentro de poucos segundos. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita, na produção Jaime Faria. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas, queríamos dizer, para todo o mundo, e ainda em frequência modulada através de rádio parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, isto portanto no computador, no telemóvel, no tablet. Também nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é Voa Português. Para contactos é simples, vá ao WhatsApp e mande a sua opinião, as suas informações para mais 202-251-9466. Vamos começar por ver os títulos da atualidade internacional. Países do G7 concordam em impor limites ao preço do petróleo russo. Moscou anuncia suspensão de envio de gás para a Europa. Dezenas de mortos e feridos em atentado bombista contra uma mesquita no Afeganistão. Na Guiné-Bissau, o líder da IPG, do PAIGC, foi mais uma vez impedido de sair do país e um grupo armado atacou um autocarro na capital de Cabo Verde. E vamos começar esta segunda meia hora da Voz da América, na sexta-feira, na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau. O líder do PAIGC foi mais uma vez impedido de sair do país e o grupo armado atacou um autocarro na capital de Cabo Verde. Vamos começar, portanto, em Cabo Verde, onde um grupo armado com homens encapuçados atacou um autocarro de passageiros ontem numa das zonas nobres da capital praia, enquanto nas redes sociais os cidadãos clamam por mais segurança e mostram a sua revolta. O diretor da Polícia Nacional garantiu que a corporação tem meios para enfrentar a onda de violência urbana. Eugênio Teixeira.
Para o antigo chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e ex-conselheiro nacional da Segurança, o recrudescimento da criminalidade, sobretudo na capital, não tem uma ligação direta com a pobreza, embora considere que possa ter alguma relação indireta. Antero Matos afirma que o que tem faltado é uma maior autoridade das Forças de Segurança e da Justiça, visando punir exemplarmente os foras da lei.
Os criminosos já tomaram pulso às autoridades. E, infelizmente, eu tenho de dizer que o efeito da autoridade, o efeito da aplicação da lei relativamente ao surto de assalto, muito pouco se faz sentido. Quanto a mim, o que faz falta neste momento é apertar das autoridades um combate, uma repressão, diria, aos criminosos que andam a aterrorizar a população. Poderá-se dizer que a repressão não é solução. Obviamente não é solução, mas é parte da solução. E sendo parte da solução, é necessário que o Estado envolva de forma séria nessa repressão. Eu creio que a justiça, o nosso sistema judicial, está demasiadamente grande relativamente à situação criminal no país.
Por sua vez, o Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, afirma que a PN continua empenhada no trabalho que visa garantir a segurança aos cidadãos.
Nem tudo depende da Polícia Nacional, mas nós estamos, portanto, dispostos e, aliás, 24 sobre 24 horas, estamos no terreno a patrulhar, a trabalhar também na prevenção com o apoio das demais autoridades. Portanto, nós aqui, sem meias palavras, portanto, continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir para a tranquilidade dos cidadãos neste país.
Quando diz que nem tudo depende da polícia, poder-se-á deduzir que falta alguma autoridade da polícia?
Não falta autoridade da polícia. A polícia tem a autoridade necessária e tem os mecanismos à disposição para fazer o seu trabalho. Portanto, aqui
conjuntamente com as demais autoridades da área, estamos a fazer o nosso trabalho.
Perguntado se a Polícia Nacional está perdendo a autoridade, Emanuel Moreno diz que não e afirma que a mesma possui os mecanismos à disposição para fazer o seu trabalho, sempre em estreita articulação com os parceiros, como a Polícia Judiciária e outras estruturas. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Atravessamos o oceano para a Guiné-Bissau, onde o presidente do PAIGC, o principal partido da oposição, voltou a ser impedido de sair do país. Ele acusou as autoridades de se esconderem cobardemente em ordens judiciais que elas mesmas não respeitam, segundo disse. Amâncio Miguel, com os pormenores.
Domingos Simões Pereira foi retido no estacionamento pelas forças de segurança que o impediram de entrar no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, de onde pretendia seguir viagem para Portugal. Em conversa com jornalistas no local, o antigo primeiro-ministro mostrou o despacho de um juiz do Tribunal da Relação que anula anteriores impedimentos e acusou o Ministério do Interior e a Direção-Geral de Migração e Fronteiras de ignorar a ordem a que tiveram acesso.
É dizer que o mesmo poder político que se esconde cobardemente atrás de ordens judiciais que são encomendadas, hoje recusa o cumprimento dessa mesma ordem judicial. E mais uma vez, falo de forma cobarde, que é para não se expor à evidência de que não têm rigorosamente nada de legal para impedir o embarque e a minha viagem, impede-me de aceder às instalações do próprio aeroporto. Se isto não é do mais baixo que já se viu, mas é importante que de facto todo o povo guineense compreenda o nível a que se está a chegar em termos de supressão das liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos.
A Voz da América contactou a Procuradoria-Geral da República em Bissau, que escusou-se a comentar o assunto.
Obrigado, Amâncio. Vamos para Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública diz haver falta de transparência na concessão de informação sobre a gestão financeira e de processos de contratação de bens e serviços públicos em 11 dos 15 municípios analisados. Analistas políticos dizem que não são apenas os conselhos autárquicos que violam a lei de acesso à informação. As instituições públicas também violam este direito constitucional. Ramos Miguel.
10 dos municípios analisados pelo CIP estão sob a liderança da Frelimo, 4 da RENAMO e 1 do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Entre os municípios menos transparentes figuram os de Maputo, Xexai, Beira, Gondola, Quilimane, Nampula, Nacala, Lixinga, Pemba e Monte Poês. De acordo com o CIP, os municípios que apresentaram as melhores condições para a promoção da transparência na publicitação da informação essencial são os de Quamba, Chimoi, Matola e Mocuba. Entretanto, analistas dizem que instituições públicas, incluindo os conselhos autárquicos, são as principais violadoras da legislação sobre o acesso à informação, muitas vezes usando o segredo de Estado. O jurista Tomás Vieira Mário, diretor executivo de Sekelecane, Organização de Promoção da Comunicação para o Desenvolvimento, diz que as instituições usam e abusam a figura do segredo do Estado.
Esta figura do segredo do Estado tem sido usada para bloquear informação de interesse público, evocando o segredo do Estado. Parece-nos que é um uso abusivo deste elemento, até porque é uma lei muito antiga, de 1979, em pleno período de revolução. Em teoria, não pode ser uma lei conformada ao regime democrático.
Para aquele jurista, as instituições moçambicanas não estão preparadas para um Estado democrático como é o de Moçambique e não estão preparadas para atender às preocupações dos moçambicanos.
Se essa impreparação significa que ainda não conhecem bem a lei, ou que conhecem-na, mas não têm preparação institucional, isto é, os documentos não estão devidamente arquivados de modo que sejam acessíveis dentro do tempo, ou é uma questão mais profunda, é uma questão de mentalidade. Mentalidade e cultura de que o Estado é secretista. Se for isso, então é mais complicado mudar a mentalidade. Como eu digo, é uma questão de preparação técnico-institucional, é uma questão de mentalidade que tem que ser enfrentada para que a lei se aplique como ela exige. Porque o direito à informação não é um direito que tem como fim a informação. A informação é um fim para outros direitos serem exercidos.
Recentemente, a Ordem dos Advogados de Moçambique também se queixou de dificuldades no acesso à informação e disse que isso periga a qualidade de serviço que presta à sociedade. Para os advogados, esta é uma questão de mentalidade que deve ser enfrentada para que ela se aplique como ela exige. E os jornalistas também se queixam de dificuldades no acesso à informação.
Infelizmente, mesmo depois da aprovada lei de acesso à informação, continua um grande desafio, porque nem todos estão inteirados sobre a lei de informação.
Jornalista Eldi Diego, de Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E hoje é sexta-feira, é também dia de artes na Voz da América. E na edição de hoje, o destaque vai para as vencedoras do Prémio Literário Fernando Leite Couto, que foi atribuído esta semana em Maputo. O Alfredo Júnior assina a rúbrica de hoje.
Diamantes pretos no meio de cristais, de Maya Ângela Macuacua, e Quando os Monstros Piam, escrito por Jeremias Mendoso, são os dois livros vencedores do Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022, Garladão Anual, que lança novas obras e escritores moçambicanos. Como dita o regulamento do concurso, ambos autores veem os seus livros publicados, o que para o escritor Miyakoto é uma oportunidade para projetar novos nomes na arena literária nacional e internacional.
E esses jovens têm todo o mérito, nós não estamos a fazer nenhuma condescendência, nenhum patronalismo em revelar a sua importância. Não? Eu fico muito feliz que a este prémio, que começou com uma dimensão nacional, se tenha depois acrescentado uma dimensão internacional, isto é, esses jovens já têm o seu livro publicado em Portugal.
O júri decidiu por consenso atribuir o Prémio Literário Fernando Leite Couto, edição 2022, em plano de igualdade. A deliberação se deveu à qualidade inovadora de ambos, que como prémio vão beneficiar de uma residência literária na Câmara Municipal de Óbidos, em Portugal, durante 30 dias.
Bem-vindos, estaremos em Portugal à vossa espera e parabéns por terem uma obra feita com todo o sucesso. Parabéns, Fundação, parabéns, Moza Banco.
Portanto, é para nós um privilégio, para nós um privilégio abraçar esta iniciativa que visa, de facto, descobrir novos escritores.
Os autores terão uma participação no Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, em outubro, para além de dividir o prémio de 150 mil meticais, patrocinado pelo Moza Banco, revelou Manuel Soares, PCE do Moza Banco.
Todos nós temos que agradecer os escritores que sacrificam o tempo de junto com a família para deixar um legado para as futuras gerações.
Diamantes Pretos no Meio de Cristais, de Maya Ângela, apresenta cenários de segregação racial em Moçambique, na África do Sul e nos Estados Unidos da América, numa viagem por diferentes tempos.
É um livro que retrata a história de três mulheres, de três épocas diferentes, com três estilos de vida diferentes. Sem contar com os lugares. Então, retrata a vida, a batalha dessas mulheres, encarar certas situações, um tanto que constrangedoras e muito comuns para a sua época, tendo em conta que elas são negras.
Já Quando os Monstros Piam, escrito por Jeremias Mendoso, é uma série de contos que exploram o folclore moçambicano, focando a luz, sobretudo, na tradição oral.
O monstro que pia, nesse caso, Quando os Monstros Piam, é interpretado aqui em África como uma entidade mensageira, né, que através do seu choro nos anuncia com antecedência a morte de um parente ou de alguém que conhecemos. Mas o que eu quero fazer neste livro não é usar o monstro exatamente como um personagem, mas como narrador de todas essas histórias.
O Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022 conta com o apoio do Camões, Instituto de Cooperação de Língua Portuguesa, e a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique. Maya Ângela Macuacua nasceu a 22 de outubro de 1994 em Harare, no Zimbábue, mas foi em Moçambique que iniciou a sua trajetória literária, ainda em tenra idade.
Desde muito nova, 9 anos de idade, já escrevia. Comecei a me interessar pelos livros com os meus 7 anos, 6, e desde os 9 anos nunca mais parei de escrever.
Maya tem na sétima arte, ou seja, nos documentários e filmes, como a sua fonte de inspiração literária. E o primeiro fruto desta sua aventura pelo mundo da escrita é o Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022, através da obra, já editada em livro, que leva o título Diamantes Pretos no Meio de Cristais, que retrata a vida de três mulheres.
É um livro que retrata a história de três mulheres, de três épocas diferentes, com três estilos de vidas diferentes, sem contar com os lugares. Então, retrata a vida, a batalha dessas mulheres, encarar certas situações, um tanto que constrangedoras e muito comuns para a época, porque elas são negras. Então, aquilo, isso acaba por ser um denominador comum.
Na obra, Maia Makwakwa retrata o sofrimento humano através de uma visão cosmopolita, abordando uma época fora do seu tempo.
Não, 1856 é a primeira história. A segunda história ocorre no ano de 1961. E a última, terceira história, ocorre no ano de 2001. Como eu bem disse, o que eu gosto de fazer é assistir filmes e aquilo me deu uma visão mais ampla, bem mais explícita das coisas que ocorreram na década de, por exemplo, na década de 60, na África do Sul. Livros também ajudaram, certos documentários, certas leis, certos documentos também, que foi mesmo necessário estudar.
A escritora já tem um desafio para a sua carreira literária.
Eu quero continuar a escrever para as pessoas que são alcançáveis e inalcançáveis, as pessoas que compreendem o sofrimento humano, mas também para aquelas que precisam compreender e só por meio da leitura. E também impactar o mundo dos jovens no bom sentido, retratar mais o sofrimento humano e buscar uma solução.
Para Maia, a conquista do prémio da Fundação Leite Couto representa uma responsabilidade acrescida.
Sem muitos comentários, mas é uma responsabilidade. Não é somente vencer, mas também mostrar por que razão venceste e provar isso com os anos. Não parar apenas porque venceu o prémio, mas procurar multiplicar os frutos. Daqui para frente, mais comunhão com os outros escritores, conhecer a correta forma de escrita de um romance, estudar mais e buscar interagir com editores, pessoas que já estão num outro nível, de modo a adquirir mais experiência.
Aos 27 anos, Maia Ângela Makwakwa já projeta publicar mais um livro, que poderá ser lançado no próximo ano. É na capital do norte de Moçambique, ou seja, na província de Nampula, que está enterrado o cordão umbilical do escritor Jeremias José Mendoso, nascido a 22 de agosto de 1996, que através da sua traquinice, ainda em tenra idade, aguçou interesse pela literatura.
Eu tenho um irmão que coleciona livros e de vez em quando eu visitava esses livros. E sem me dar conta, Eu encontrava vozes dentro deste mesmo livro que foram para mim um impulso, uma espécie de força motriz para começar esse processo de escrita.
Depois de iniciar-se na poesia, Mendoso decidiu experimentar outros géneros literários e foi escrevendo contos que ganhou o seu primeiro prémio, concretamente o concurso literário Branquinho da Fonseca Expresso Gulbenkian.
Eu acho que é uma grande alegria para mim. Para mim e para os nampulenses, que também são moçambicanos, para Moçambique em geral.
A primeira obra literária de Jeremias Mendoso leva o título de O Gato que Chora como Pessoa, sendo que o segundo livro, que levou à atribuição do Prémio Literário Fernando Leite Couto, é Quando os Mochos Piam. O escritor fala desta experiência de dar voz aos animais.
Mesmo pela África. A África tem essa visão de que os animais traduzem alguma coisa, né? Mediante os sons que emitem. O gato e o mocho, né? O mocho que pia, nesse caso, quando os mochos piam, é interpretado aqui em África como uma entidade mensageira, né? Que através do seu choro nos anuncia com antecedência a morte de um parente ou de alguém que conhecemos. Mas o que eu quero fazer neste livro não é usar o mocho exatamente como um personagem, mas como narrador de todas essas histórias, porque essas histórias, como bem disse o professor Dr. Francisco, não oscilam entre o trágico e o hilariante.
Mendoso vê na atribuição dos prémios como um incentivo para explorar o folclore moçambicano, focando a luz, sobretudo, na tradição oral.
Eu acho que me descrevo como escritor da oralidade, né? Eu gosto muito da oralidade porque a África em si é oralidade. As pessoas começaram em África desde há muito a contar-se histórias no meio da fogueira. Então, agora o que nós fazemos é basearmos-nos nessas histórias para contar as outras histórias. Então, buscamos nessas vozes dos outros aquilo que nós chamamos de energia, né?
Para além de escritor, Jeremias Mendoso é enfermeiro licenciado pela Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Lúrio, de Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América, com a bonita música de Moçambique. Antes de terminarmos, vamos ver as notícias a esta hora. Vamos às notícias então. Os ministros das sete principais economias do mundo, chamado G7, acordaram hoje em estabelecer um teto máximo para os preços do petróleo russo, mas não acordaram ainda nesse preço. Ao abrigo do plano, o fornecimento de serviços marítimos, incluindo financiamento e seguros, só serão autorizados se as compras de petróleo russo estiverem abaixo desse preço. A secretária de Tesouro americana, Janet Yellen, disse que o teto máximo no preço do petróleo russo irá ajudar a combater a inflação e vai também afetar a capacidade de Moscovo financiar a guerra na Ucrânia. Entretanto, a companhia de gás russa, Gazprom, disse que os fornecimentos de gás à Europa pelo gasoduto Nord Stream 1 vão permanecer suspensos devido a uma avaria num compressor. A companhia não indicou quando é que os fornecimentos irão recomeçar. Anteriormente, previa-se que o gasoduto iria recomeçar a funcionar no sábado, após 3 dias do que a Rússia disse ter sido manutenção. Contudo, a Rússia avisou que os fornecimentos de gás através do gasoduto permanecem sempre um risco, porque só há uma turbina operacional. Entretanto, uma equipa de inspeção da Agência Internacional de Energia Atómica continua as suas investigações à situação na central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, a central essa ocupada pela Rússia. O diretor da agência, Rafael Grossi, que chefia a missão de 14 membros, disse que a agência quer estabelecer uma presença contínua no local. A Companhia de Energia Nuclear Ucraniana disse que será difícil aos inspectores fazerem uma avaliação imparcial devido ao que disse ser interferência russa. Entretanto, o reator da central nuclear voltou a ser ligado à rede elétrica da Ucrânia um dia depois de ter sido encerrado devido a bombardeamentos próximo do local. Homens armados mataram pelo menos 42 pessoas na região de Oromia, na Etiópia, disseram residentes na zona. O ataque ocorreu na terça-feira no distrito de Amuru, a cerca de 370 km a ocidente da capital, Addis Abeba. Desconhecem-se mais pormenores, a administração local não respondeu a pedidos para comentar. Os Estados Unidos, entretanto, vão deslocar um enviado especial para a Etiópia este fim de semana, como parte das suas iniciativas para tentar pôr fim ao combate entre forças governamentais da Etiópia e da região de Tigray. Ontem, a Frente Popular de Libertação de Tigray acusou a Etiópia e a Eritreia de lançarem uma operação conjunta contra as suas forças. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai avistar-se com o seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, no próximo dia 16, aqui em Washington, anunciou a Casa Branca. A porta-voz da presidência americana disse que o encontro vai servir para reafirmar o que disse ser a importância da parceria entre os dois países e discutir a cooperação para se fazer face a desafios regionais e mundiais. Não deu outros pormenores. Escutam um noticiário da Voz da América. O microfone está convosco, o João Santa Rita. Um bombista suicida matou hoje pelo menos 18 pessoas num ataque a uma mesquita na parte ocidental do Afeganistão. Entre as vítimas conta-se Mujibur Rahman Ansari, um proeminente clérigo associado aos Talibã. O ataque deu-se à hora de orações numa mesquita na cidade de Herat, perto da fronteira com o Irão. Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas. O número de vítimas mortais deverá aumentar. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o Estado Islâmico da província de Khorasan tem no passado reivindicado ataques do género, principalmente contra a minoria xiita. Israel intensificou os seus ataques contra aeroportos na Síria para romper o crescente uso de meios aéreos do Irão para fornecer armas aliados na Síria, incluindo o grupo Hezbollah, que opera também no Líbano, disseram diversas fontes citadas pela Reuters. Teherão adotou os transportes aéreos como um meio mais seguro para entregar equipamento militar às suas forças e aliados na Síria após comunicações terrestres terem sido destruídas. Na quarta-feira à noite, um ataque israelita danificou o aeroporto de Alepo, pouco antes da chegada de um avião vindo do Irão. Israel atacou também o aeroporto de Damasco, danificando equipamentos, e uma fonte ocidental disse que o ataque se destinou a impedir a chegada de um avião iraniano. Um porta-voz militar israelita recusou-se a comentar. Pela segunda vez, no espaço de uma semana, um navio de guerra iraniana apoderou-se de duas embarcações não tripuladas dos Estados Unidos, antes de os libertar quando navios de guerra americanos se encaminharam para o local no Golfo Pérsico. O Irão disse que os drones marítimos americanos põem em perigo a navegação marítima. O primeiro incidente do género deu-se na terça-feira. E, portanto, vamos chegar ao fim desta emissão de hoje da Voz da América. Em nome de todos os que produziram e apresentaram, despedem-se o Jaime Faria e o João Santa Rita. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.